Muito obrigado, deputado Laércio José de Oliveira, pelas considerações, inclusive ponderando sobre o nosso trabalho. E te digo, Laércio, com maior tranquilidade, quando eu apresento um projeto, claro, e os senhores que são empresários e muito participam de mesas de negociação, claro que eu apresento até aquele que eu entendo que seria o mais forte para a negociação. É nessa linha. Quando eu apresentei o Estatuto do Motorista, para vocês terem uma ideia, então os empresários do Brasil ficaram mais paim, aí sentaram comigo. Eu me lembro que eu tive uma negociação em São Paulo, estava todo o PIB do setor do transporte terrestre, estava lá. E daí, depois que eu fiz a minha fala e terminei, diz um dos líderes do movimento do setor empresarial: olha, está vendo que esse caminhão lá embaixo? Estavam cheio de pedra para jogar em você. Agora vou mandar encher de flores, porque eu vi que não... É para o debate. Então, eu tenho claro isso, mesmo as 40 horas, ela é fruto de um debate. Bom, se vai ser 41, 42, vai ficar nas 40, vai nas 44, se prevalecer o entendimento que não é nenhum nem outro, e que vai ser no campo do debate, do caminhar permanente, como aqui foi colocado, que quase a metade, eu diria aqui, arredondando, já está em torno de 40 horas pelo processo da discussão, da negociação, eu quero dizer que eu não sou daqueles que acham que é dono da verdade. E estou sempre aberto ao diálogo, ao entendimento, e construir o melhor para todos. E é isso a fala que o Laércio fez. Por isso, Laércio, eu agradeço as tuas considerações em relação ao meu trabalho. E passo de imediato agora, e que foi agendado que ele faria o último a fazer uso da palavra, ao doutor Carlos Marcelos, agora a pronúncia aqui, que eu espero que vai ser Zominiani, né? Diretor do Departamento Sindical da Federação das Indústrias de São Paulo, Fiesp.
Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o senador Paulo Paim e, na sua pessoa, estender os cumprimentos aos demais expositores e participantes dessa audiência pública. Por falar por último, acredito que farei um resumo de tudo aquilo que já foi apresentado aos senhores.
Já acabou?
Acredito que faria um resumo de tudo aquilo que foi apresentado aos senhores, até porque a posição da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo é convergente à dos demais expositores e confederações aqui representadas, no sentido de que a redução da jornada não gerará empregos, aumentará custos do trabalho e, se imposta por lei, tratará os desiguais da mesma forma. Na nossa opinião, para que medidas de redução de jornada tivessem o efeito desejado de reduzir o desemprego, seria necessário que as horas trabalhadas estivessem positivamente correlacionadas com a taxa de desemprego. E não é essa a nossa percepção, até porque já ficou aqui pontuado pela análise de dados da RAIS que não há uma relação direta entre redução de jornada e geração de emprego. No mercado de trabalho, há diversos tipos de emprego e de trabalhadores que também se diferenciam pela extensão da sua jornada de trabalho. Há grandes contingentes de trabalhadores com jornadas inferiores à jornada máxima legalmente permitida, os quais não serão afetados ou beneficiados por eventual redução imposta pela PEC 231. A heterogeneidade dos regimes de trabalho é fator limitador do suposto impacto em relação ao nível de emprego. A economia não é estática e o comportamento do mercado de trabalho não pode ser resumido a uma equação matemática que estimou geração de mais de 2 milhões de novos empregos apenas pela aprovação da PEC 231, como divulgou o DIEESE em nota técnica de 2007. Não é possível entender o mercado de trabalho e o nível de emprego como resultado de uma mera equação matemática. Experiência internacional e teoria econômica demonstram que geração de empregos depende de vários fatores, dentre os quais crescimento sustentado, investimentos na produção, empreendedorismo, capacidade instalada educação de boa qualidade, qualificação profissional, redução de encargos sobre folha de pagamento e regras flexíveis para contratação. Geração de empregos também guarda relação com perspectivas futuras da economia e do mercado consumidor. Faço minhas as palavras do professor José Pastore. Leis isoladamente não criam empregos. Se fosse possível criar empregos e eliminar a pobreza por lei, não haveria desemprego e pobreza em nenhum país do mundo. Em termos de custos, estudos indicam que a redução da jornada, além de não gerar novos empregos, como se propaga, também reduzirá a produtividade e comprometerá a competitividade da indústria e dos demais setores da economia. Como o Emerson Casale já destacou e os demais participantes da mesa também o fizeram, uma redução de jornada de 40 horas para 40 horas, sem redução de salários, implicará aumento imediato de 10% na folha de pagamento, sem considerar os encargos incidentes sobre a mesma. O aumento de custo será amplificado em cada etapa da cadeia produtiva, pressionando o preço final dos produtos. Redução de jornada não é indutor de investimentos, podendo representar obstáculo à expansão da produção e à competitividade internacional num momento em que as empresas precisam ser fortalecidas e crescer. Falando do modelo brasileiro, não há comprovação de que a redução da carga semanal de trabalho de 48 horas para 44 em outubro de 88 tenha provocado aumento significativo no número de empregos. Podemos afirmar isso analisando dados da RAIS. Logo após a promulgação da Constituição de 88, tivemos um pequeno incremento no nível de emprego e, na sequência, índices negativos, o que indica essa dificuldade de se relacionar redução de jornada com aumento no nível de emprego. Ao longo dos anos, o Brasil reduziu a sua taxa de desemprego, mas isso se deu por meio do crescimento da economia e não da redução da jornada. Pode-se afirmar que o emprego obedeceu às leis de mercado, tendo crescido ou decrescido de acordo com a evolução do PIB. Quanto maior a evolução do PIB, menor o desemprego e vice-versa. A jornada de trabalho no Brasil está alinhada à maioria das nações, inclusive desenvolvidas. Nossa jornada média é inferior ao limite legal de 44 horas, ficando no patamar de 41 horas, segundo a OIT. Para fazer uma comparação com outros países, podemos citar África do Sul com 44, México com 45, China com 45, Malásia com 47, Índia com 47, segundo dados da OIT de 2008. No Brasil, empresas com mais de 100 empregados praticam jornada média de 39,4 horas. Empresas com menos de 100 empregados praticam jornada média de 42,6 horas, inferior, portanto, ao limite legal de 44. Empresas com até 10 empregados respondem por 16,5% dos postos de trabalho e por 23,4% das horas que excedem 40 semanais. Nesse importante grupo gerador de empregos, a redução da jornada legal irá causar efeito mais negativo. Concluindo, senador, em relação à jornada de trabalho, experiências de redução da jornada não mostraram resultados esperados. Podem reduzir oportunidades de trabalho ou aumentar a renda daqueles que conseguem manter-se empregados. Substituição de horas de trabalho médio por empregos não é direta. Redução da jornada, em geral, impõe elevação no custo proporcionalmente superior. A extensão da jornada está relacionada às características das atividades e setores da economia e de cada empresa também. Há setores que são mais intensivos em tecnologia e, por isso, podem trabalhar menos horas. Outros não podem. Os ajustes, em cada caso, ocorrem por meio da negociação coletiva. A OIT não discute nem recomenda a redução da jornada como mecanismo de expansão de emprego. Para reduzir jornada, recomenda ajustes graduais por meio do diálogo social. A Federação das Indústrias de São Paulo defende a redução da jornada por meio da livre negociação entre as partes, de acordo com a realidade, características e potencial de cada setor e dentro das possibilidades reais de cada um. Redução de jornada pela via constitucional implicará, na nossa opinião, tratamento igual para realidades diferentes, motivo pelo qual a livre negociação é o caminho para tal redução, por meio de acordos equilibrados que estabeleçam objetivos comuns, compartilhem resultados e possam assegurar crescimento econômico e geração de empregos. No que diz respeito à desoneração da folha de pagamento, rapidamente eu gostaria de colocar a posição da Federação das Indústrias de São Paulo. No Brasil, o nível dos encargos trabalhistas incidentes na folha de salários é muito elevado. Em comparação com vários outros países, na sua maioria desenvolvidos, o Brasil possui o mais alto nível de encargos, cuja consequência é o encarecimento da sua mão de obra. Os encargos são um dos fatores prejudiciais à competitividade da indústria de transformação brasileira, processo que é agravado em setores mais intensivos de mão de obra e nos que empregam mão de obra altamente especializada, onde as despesas com salários são significativas. Em função disso, a desoneração dos encargos trabalhistas da indústria de transformação no Brasil é uma medida importante para a redução do custo de mão de obra. Deve contribuir para melhorar a posição competitiva do país no mercado nacional e internacional de bens manufaturados, bem como para a elevação do nível de emprego e da renda na economia. Outro efeito positivo é a redução de incentivos à informalidade, com consequente diminuição de custos de monitoramento e incerteza jurídica para as empresas. Em razão do exposto, a desoneração dos encargos trabalhistas pode contribuir de modo fundamental no necessário processo de retomada da competitividade da produção industrial nacional, considerando os efeitos sobre o custo da mão de obra e a capacidade de investimento do setor. Agradeço a atenção de todos e ao convite, senador.
Agradecemos ao doutor Cássio Marcelo Zubignani, que é diretor do Departamento Sindical da Fiesp, pela sua exposição. E ele diz aqui que são dados que vão servir para reflexão nas empresas, só quero que eu tomei nota, confirmar, nas empresas com mais de 100 empregados, em média, trabalham 39,5 horas. Achei um dado interessante e defende a livre negociação, naturalmente, e lembra que as pequenas empresas que seguem as mais prejudicadas, se for tomada uma medida brusca, digamos, sem que caminhe para essa área. Agora nós vamos aqui garantir a cada um dos nossos convidados, eu vou começar pelo último da lista, daí vou seguir a ordem, para cada um use 3 minutos para as suas considerações finais. E começo com você, Laércio. Desculpe, Laércio direto, não, né? Você claro, pode me chamar de Paim, viu, Laércio?
Claro.
Para mim não há problema nenhum. O deputado federal, Laércio José de Oliveira, que é vice-presidente da CNTC, né? Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.
Senador, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Quero dizer que essa discussão que nós travamos aqui nesta manhã foi, na verdade, não foi nenhuma discussão, né? Foi uma exposição de motivos, cada um buscando a sua linha de raciocínio, mas duas coisas nós precisamos extrair deste encontro e desta manhã aqui. Primeiro é que existe um consenso das confederações e aqui estão a somação de forças da economia brasileira através do emprego. As nossas opiniões elas são convergentes em busca de um propósito único. Acho que isso é fundamental deixar aqui apontado. E mais ainda, fica claro, senador, que existe uma boa vontade de todos que aqui estão de contribuir com projetos importantes para o Brasil, contribuir para que se amplie uma mesa de negociação, uma mesa de discussão desses temas fundamentais para o crescimento do nosso país, porque fica claro, e esse é o ponto principal, que nós estamos preocupados com a segurança, com a estabilidade dos cargos, dos empregos disponíveis, uma estabilidade sadia, uma estabilidade que preze pela competitividade, uma estabilidade que preze pelo crescimento de postos de trabalho no nosso país, uma estabilidade que preze pela justiça social e uma estabilidade, acima de tudo, que preze pela saúde de todos, de empresas e de trabalhadores. É isso. Obrigado, presidente.
Muito bem. Muito obrigado, Laércio. Deputado federal, e passo de imediato a palavra para o Dr. José Ricardo da Costa Guerra Alves, vice-presidente executivo da Confederação Nacional das Instituições Financeiras.
Muito obrigado, senador Paim. Nós fizemos aqui várias considerações hoje, examinamos os aspectos objetivos ou materiais da questão. Eu gostaria, senador, de fazer uma breve reflexão sobre o lado subjetivo da questão, que é o modo de pensar brasileiro. A nossa maneira de pensar, talvez herança da nossa raiz africana, ou indígena, ou mesmo portuguesa, nossos bisavós eram pessoas de escolaridade muito baixa, é uma maneira de pensar permeada por um pouco apego à precisão e um elemento mítico muito forte, uma incorporação de mitos muito forte. Isso aparece em várias discussões, aparece nessa discussão da desoneração da folha e da redução da jornada de trabalho. Se alguém quiser poupar R$ 1.000 em 6 meses... terá que examinar suas despesas, se não tiver como aumentar suas receitas, como aumentar seu salário, terá que examinar suas despesas, cortar despesas supérfluas tais que somadas cheguem a R$ 1.000 em 6 meses. No Brasil, alguém dirá, não, você poupa R$ 100 por mês durante 6 meses e terá R$ 1.000. Alguém dirá, você terá R$ 600, aplicado a uma taxa um pouco mais do que R$ 600. E a resposta, no modo de pensar brasileiro, é, você terá R$ 1.000 se houver vontade política para isso. É uma dos abracadabras do nosso tempo, né? A palavra, expressão, vontade política. Se você reduzir a jornada de trabalho de 44 para 40 horas, você gerará alguns milhões de postos de trabalho. Essa conta não fecha. Ah, mas com vontade política, ela fechará. E entra o segundo elemento, que é o da imprecisão. Se essa conta não fechar, a culpa é deles. Quem são eles? Às vezes são outros países, às vezes são as elites. Sabe Deus quem são elites no nosso país. Eles, no nosso caso, serão quem? Empresários, empregadores. Eu creio, senador, que para a discussão avançar no interesse de todos nós, nós temos que evoluir para um modo de pensar lastreado na realidade e na precisão. Esta maneira de pensar brasileira, infelizmente, é um dos grandes obstáculos ao nosso desenvolvimento. E não há oposição entre nós, eles, essas figuras difusas, etéreas. O que há é o interesse de empregados e empregadores numa economia competitiva com crescimento sustentado. Muito obrigado.
Desculpe, mas eu vou ter que fazer aqui uma consideração rápida, mas eu diria mais em sua defesa. Veja bem, em sua defesa. Que Vossa Excelência, inclusive, na última reunião do debate do aviso prévio, deu uma bela construção, como deu hoje também. Mas quando Vossa Excelência abre o trabalho, aqui os seus últimos 3 minutos, me permitam aqui, de forma muito carinhosa e respeitosa, e diz que, principalmente, foi isso que eu entendi, nós temos ao vivo para o Brasil todo, e eu sei que não foi a sua intenção, mas diz que, principalmente, devido à nossa origem indígena, africana e portuguesa, não pegou bem. Então, eu queria até dar um minuto a mais. Eu acho que não foi essa a sua intenção.
Não, não foi de maneira alguma. Eu não disse principalmente. Eu disse possivelmente em função da nossa origem.
Para mim, principalmente, possivelmente, ainda é a mesma coisa. Sim. Eu quero dar mais um minuto, se Vossa Excelência quiser. Para mim, eu vou pegar o termo. Possivelmente, o culpado dessa falta de precisão, ou seja, de uma análise mais profunda dos grandes temas, é devido à nossa origem indígena, africana e portuguesa. Eu entendo que não foi isso que o senhor quis dizer.
Não, não. Que eu
talvez
digo,
foi a força de expressão.
Nós somos formados.
Olha, estou saindo em sua defesa.
Sim, sim,
sendo
sim.
Muito
não,
sincero,
é um tema que me fascina.
Senão eu faria outra análise.
Que me apaixona, falamos horas dele.